Ouro Negro
apresenta
Os Intunáveis.
O terrível desta área é o mais amável. O perigo lá de casa é inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira. Eu sou da cidade.
Depois do almoço, Carla, Josefina e Durival, estudantes do curso de enfermagem no Instituto Politécnico O Futuro é Hoje, vão à casa da Sareia Nguva para ajudar nos preparativos da sopa de Nguva, que é oferecida à população desde as grandes chuvas que criaram caos na vila. Enquanto a Carla e a Sareia Nguva conferem os ingredientes necessários, Josefina e o seu namorado Durival arrumam as tigelinhas numa grade para poderem transportar com segurança.
Aham, estes são os meus filhos mesmo, os verdadeiros Guvas. E quanto o problema é ajudar o outro, estão todos lá.
Isso é verdade, Sereia Nguva. Eu rendi. Olhem só como ficou a dispensa.
Tudo aquilo para a sopa de Nguva?
Tudo, Josefina. Cada um tirou um pouco que tem e depois...
E o pouco ficou muito.
Maninga, Dorival.
Se o mundo todo fosse assim, não haveria pobreza nem fome no mundo.
Sabes que pensei o mesmo.
Nem tem como não pensar, Carla.
Mas infelizmente o mundo é tão egoísta. Por isso é que há muitas guerras.
Isso porque as pessoas preferem matar-se umas às outras em vez de ajudar.
É verdade, Dorival. Aliás, todos vocês têm razão. Mas eu prefiro falar-te coisas boas.
Como a sopa de Nguva, certo?
É isso mesmo. Quantas pessoas vocês acham que teremos na praça amanhã?
Bem, eu acho que o número será maior que o da semana passada.
Maior por quê?
Boa pergunta, Sereia Nguva.
Da outra vez, tivemos que aumentar a água para podermos servir a todos. E houve quem saiu a reclamar.
Então vamos aumentar a cenoura, a couve...
Vamos a isso. Quando terminarmos aqui nos pratos, vamos ajudar.
No dia seguinte, os intunáveis saem das aulas e depois de mudarem de roupa, correm para a praça para ajudar na distribuição da sopa. Uma fila enorme serpenteia a praça. A Sereia Nguva abre a panela gigante e o aroma agradável espalha-se, deixando homens, mulheres e crianças com água na boca. Carla, Josefina e Durival atendem a fila das crianças.
O que é isso, tia?
Oh, meu Deus! Esqueci-me de guardar a fita do perímetro braquial.
Tá bem, mas o que é isso?
Uma fita lá da minha escola.
Para que serve?
Para medir o bracinho dos meninos e meninas, para saber se estão a comer bem ou não.
O que é isso, tia? Mostra lá, tia. Estou a pedir.
Agora estou tramada.
É melhor esconderes isso, Carla.
Esconder para quê? É normal que as crianças tenham curiosidade.
Mas estão a atrapalhar o trabalho.
Primeiro quero ver se escovaram os dentes.
Eu escovei. Eu também.
Os que escovaram, façam uma fila aqui. Vou-vos mostrar como funciona a fita. As mamães com bebê no colo também podem trazer.
Eu também.
Eu, não
só
eu.
Só primeiro.
Dobra o braço. Isso. Agora estica. Quero esta parte no meio do braço. Vou riscar aqui só para eu saber onde colocar a fita, está bem?
Está bem, tia.
Agora estica o braço e relaxa.
Já está?
Já. Depois vou chamar para mostrar o resultado. Outro.
Pode medir o meu filho.
Ok. Isso mesmo. Estica o braço e... já está. Vamos lá.
Carla, que cara é essa que estás a fazer? Vais assustar as crianças.
Epá, as crianças que me dei até agora estão todas desnutridas, Dorival.
Yeah. Começaste, agora só podes continuar.
A distribuição da sopa continua e depois de muitas medições, Carla está com um ar muito preocupado. Ela sobe numa cadeira e chama a atenção dos pais das crianças. Algumas pessoas aglomeram-se em volta dela para ouvir o que ela tem a dizer. Durival e Josefina interrompem o que estão a fazer e olham para Carla curiosos.
Estive a brincar com os vossos filhos e descobri duas coisas que me deixaram preocupada. Primeiro, a higiene da boca não está a ser bem feita. Alguns estão com os dentinhos enferrujados. Tem de ensinar as crianças a lavarem os dentinhos todos os dias depois das refeições. E nunca mas nunca mesmo deixar elas irem se deitar sem lavar a boca. A outra coisa é que a nossa brincadeira da fita fez-nos descobrir que os vossos filhos estão desnutridos. Sim, a maior parte dos que medi hoje estão nesta situação. Por isso, sugiro que levem os vossos filhos para a unidade sanitária para tratamento. É muito urgente.
Como assim? O que elas têm?
Muitas estão magras e...
Porque nasceram assim. Nunca tivemos problema por causa disso.
Mas podem vir a ter.
Ouvi lá, menina. Menina, o que está a ver é característica da família.
Olhando assim, não dá para perceber. Mas o peso delas está muito abaixo do normal.
Mas olha lá você. Podiam estar aqui a brincar se estivessem doentes?
Sim, mas não por muito tempo.
Mas ouve, a senhora é médica?
Não.
É enfermeira?
Não, mas estou a estudar para ser enfermeira.
Ah, então já pensa que sabe tudo. Ah, vamos embora. Eu, pelo menos, não tenho tempo para ouvir esses tantos absurdos.
Os filhos são vossos. Se não cuidarem bem deles, vão morrer.
Aos poucos, a praça vai ficando vazia. As pessoas recebem a sopa, despejam numa tigela e afastam-se. Dorival e Josefina tentam convencê-los a ficar, mas estes lançam um olhar fulminante para Carla e desaparecem. A Sarianguva olha para os lados e espanta-se com a rapidez com que as pessoas desaparecem do local.
Agora, essas pessoas estão a ir embora por quê? Será que sopa não está boa?
Não é a sopa, Sarianguva.
É o quê, então? Costumam ficar a brincar até tarde esses aqui.
Eu é que lhes mandei embora, Sarianguva.
Mandou embora? Por quê?
Ela disse aos pais das crianças que a boca dos filhos é mal lavada e cheira mal.
Disse o quê?
Não exagera, Dorival. Eu estava com as crianças a brincar com esta fita e depois...
Aconteceu o quê?
A maior parte das crianças que medi estão muito abaixo do peso normal.
Mas afinal não era brincadeira?
Era sim, mas a fita não mente. O resultado é verdadeiro.
Assim falou com os pais deles?
Falei. Para eles as crianças sempre foram magras, mas nem toda magreza é normal.
Agora, quando os pais deles não acreditam, a coisa fica mais grave.
É isso. Já nem sei o que fazer. Eles olham para mim com raiva.
Então, liga para chamá-lo.
O APE.
Esse mesmo. Liga para ele, ele faz saber o que fazer.
Obrigada, Sarianguva.
De nada, menina. Depois vamos terminar de arrumar as coisas aqui.
No dia seguinte de manhã, Carla encontra-se com Jamal Kionga na unidade sanitária de Nguva, quando este vai abastecer o seu kit de APE. Numa pasta, Jamal arruma os medicamentos que requisitou e escuta Carla com mais atenção. Carla mostra-se preocupada e ao mesmo tempo frustrada.
Carla, não faça essa cara. Devia estar orgulhosa.
Orgulhosa de quê?
Na brincadeira. Conseguiste avaliar uma situação séria que precisa da nossa intervenção.
De que adianta se os pais das crianças não acreditam em mim?
Eles ficaram chocados pela tua maneira de abordar o problema, só isso.
Tentei ser o mais direta possível.
Mas fizeste isso em público, não te esqueças disso, Carla. Muitos pais não querem que os outros saibam que os filhos estão doentes.
Por quê?
Por vergonha. Fica a parecer que eles não cuidam bem dos filhos.
E agora? Depois desta geneira, o que é que eu faço?
Bom, o primeiro passo já foi dado, que é identificar o problema. Isso fizeste muito bem. Parabéns.
E a seguir?
A seguir, vamos visitar as famílias.
Sim. Depois do que eu lhes disse.
Vamos com calma. Juntos vamos encontrar uma forma de convencer os pais a levar os filhos ao tratamento.
Vamos a isso.
Bom, entrou uma mensagem. Bom, temos que ir, Carla. Temos que ir.
O que se passa?
Uma família precisa da nossa ajuda urgente. Vamos.
As ordens, Apê e Jamal.
Carla e Jamal entram na casa da família que pediu socorro. Um menino está deitado numa esteira e geme de dores. O pai e os irmãos olham para ele desesperados. Jamal pousa o seu kit de APE numa mesa de madeira e Carla carinhosamente afasta os outros para o quarto e depois volta para junto de Jamal.
Este menino estava na praça. Ele veio medir junto com os outros.
Sim, mamã, estávamos lá assim.
Vamos ver como ele está. Meu Deus, tem a testa a arder.
A febre está muito alta. Quando é que começaram as febres?
Foi assim mesmo, assim de repente mesmo.
É melhor procurar transporte para levar o menino à unidade sanitária, enquanto faço o teste de malária. Carla, passa-me o teste rápido.
Está aqui a pia Jamal.
Ih, meu Deus, eu não tenho como arranjar carro. Ajudem, por favor, ajudem.
Está a virar os olhos. Olha, a pia Jamal.
Pelos espíritos de Nguva. Carla, liga agora mesmo para o Anastácio, por causa do carro.
Ok.
Meu filho, aguenta, ouviu? Aguenta, filho, aguenta.
Olha, como é que se chama o seu filho?
Ele chama-se Jordão.
Jordão, aguenta também, filho. Aguenta.
Aguenta, meu filho, viu? Aguenta, tem força.
Não faz isso, Jordão. Não faz isso. Filho, não faz isso, Jordão.
Um momento, senhor Anastácio. O que foi, a pia Jamal?
Oh, meu Deus, Jordão. Jordão. Alô, Jordão.
Meu Deus.
Meu filho. Meu filho, Jordão. Oh, Jordão.
O dia amanhece pesado. Carla bem que tentou assistir às aulas, mas não conseguiu. Ela pediu à diretora Tampa para sair e foi até à praia assistir o funeral do pequeno rapaz. A Sereia Nguva dirige as cerimónias fúnebres. Depois de algumas rezas, os homens fortes carregam o corpo do pequeno e atiram-no para o mar. Depois todos ficam ali sentados, recordando o falecido. Carla e Jamal também sentam-se pensativos.
Não consegui dormir, sabe?
É normal. Este tipo de coisa não sai da cabeça com facilidade, filha.
Fez-me lembrar do dia que perdi a minha mãe.
Que idade tinhas?
12 anos.
Sinto muito, Carla.
Obrigada. Já foi há muito tempo, mas é como se fosse hoje.
Imagino, filha. A morte é uma coisa terrível. Mesmo que o falecido não faça parte da nossa família.
Vamos lá dar os nossos sentimentos ao pai da criança?
Vamos.
Lamento muito pela sua perda, senhor.
Lamenta? Se tudo começou contigo naquele dia na praça.
Comigo?
Sim, contigo. A menina não disse naquele dia que os nossos filhos iam morrer.
Bem, não é bem assim.
Não é bem assim? Você gritou para todo mundo ouvir.
Gritou sim. Eu estava lá e ouvi bem mesmo. Se gritou daquela maneira é porque sabia o que ia acontecer.
É isso mesmo. Aconteceu.
Senhores, não andem a inventar coisas. A Carla só queria ajudar.
Aonde? Deu azar mesmo.
À frente dos espíritos, vamos mostrar respeito aqui. Estão a ouvir?
Nós adoramos, rainha de Nguva.
Então é melhor pararem de fazer coisas sem sentido aqui. Acabo de receber notícia de que outra criança perdeu a vida. E esta criança não esteve na praça no dia da sopa. Senhores, coloquem essa força à cabeça para pensar, ouviram?
As pessoas murmuram. Algumas pegam a cabeça. O sol forte queima os rostos banhados em lágrimas. Mas ninguém tem vontade de caminhar, de voltar para casa. A Sereia Nguva sobe numa pedra mais alta e todos baixam a cabeça em sinal de respeito. Sentada, Carla abraça as pernas e deixa as lágrimas escorrerem pelo rosto.
Carla!
Estou aqui, Sereia Nguva.
Ah, anda aqui, minha filha, anda. E explica para o meu povo o que você estava a falar na praça.
Força, menina. Limpa essas lágrimas e vai. Força.
Como é que começamos a construção de uma casa? Primeiro cavam, depois enchem a cova de pedra e cimento, depois vêm os blocos, não é assim?
É verdade.
Por que fazem isso?
Nós fazemos isso para a casa ficar bem firme no chão.
Se não fizerem isso, o que acontece?
A casa pode cair.
Quer dizer, a casa até pode ficar bonita, mas só de soprar um ventinho, ela cai, não é assim?
É verdade.
O mesmo acontece com o nosso corpo. Ter uma boa alimentação, vacinar, funciona como as pedras que colocam antes de começar a construção.
Muito bem, Carla, é isso mesmo.
Uma fundação que torna o nosso corpo mais forte.
É verdade, afinal. Eu não sabia isso.
não sabia mesmo.
E com as crianças, então, temos que ter mais cuidado.
Sim, é verdade, tem razão. É verdade, tem razão, menino.
O menino que perdemos hoje tinha malária. E sabem por que a malária o matou? Porque estava fraco. Faltou aquela fundação forte de que falamos aqui.
É meu filho! É meu filho! Você é meu filho!
Por favor, levem os vossos filhos para a unidade sanitária.
É bom levar mesmo. E é melhor saber se o vosso filho está a se alimentar bem, antes que seja tarde demais.
As pessoas dispersam-se, cada um para a sua casa. A Sarenguva sai na companhia dos seus guarda-costas e Carla e Jamal seguem caminhos distintos. Os populares saem, uns sozinhos e outros em pequenos grupos. Com a palma da mão, esforçam-se para se proteger do sol forte e o estômago ronca pedindo assistência. Um casal caminha a passos lentos, deixando-se ultrapassar pelos outros.
Entendeste o que a menina disse?
Entendi muito bem. E a miúda tem razão, minha mulher. Estávamos a implicar com ela sem razão.
Oh, sabe, marido, às vezes não pensamos bem.
Ah, quando o corpo está fraco, até uma pequena doença pode matar. Faz muito sentido isso.
Um corpo fraco abre caminho para as doenças entrarem, marido.
É verdade.
Só que nós não entendemos isso.
É, quando a cabeça não regula, o corpo é que paga, não é isso que dizem?
É verdade, sim.
Isso pode acontecer com pessoas grandes também. Não é só com crianças.
É, mas, marido, acho que para crianças é mais perigoso.
Bom, se ainda estão a crescer, o corpo delas não é tão forte como o dos adultos.
É verdade. Sabe, marido, vamos cuidar melhor das nossas crianças, não é?
Vamos, sim. Vamos. É uma pena que não fomos à sopa naquele dia, sabe?
Por quê?
Oh, perdemos aquela coisa de medir para saber se as crianças têm um crescimento bom ou não.
Oh, mas marido, não podemos procurar a menina Carla para medir?
Ah, mas é melhor irmos à unidade sanitária. Assim, se as crianças não estiverem bem, vão tratar logo.
Tens razão. Mas sabe, marido, o fim mesmo é ir à unidade sanitária, não é mesmo?
Isso mesmo, mulher, isso mesmo. A Carla disse muito bem naquele dia que temos de saber se está tudo bem para podermos nos defender.
E tem toda a razão.
Ah, então pronto, vai buscar o meu casaco para podermos ir à unidade sanitária agora mesmo.
Dias depois, a Sarenguva e os Inchunáveis voltam à praça para mais um dia de sopa. Numa mesa, a Sarenguva, Durival e Josefina destapam as panelas e Carla entrega as tigelinhas para começarem a servir. Uma senhora aproxima-se da Carla e pede para medir o perímetro braquial do filho. Carla leva o seu caderninho e afasta-se um pouco dos outros.
Escovou os dentinhos de hoje?
Escovou sim. Filho, mostrará a dona Carla como os teus dentes estão limpos.
Isso mesmo, menino. Voltar a escovar depois da sopa, ok?
Está bem, dona Carla.
Vamos levantar o braço assim.
Vamos, filho. Levanta, levanta o braço.
Agora vou marcar aqui. E depois coloco a fita.
E então? Que tal?
Para um menino de 1 ano e meio está com bom peso e altura. O que tem dado ao seu filho para comer?
Ah, eu dou assim um pouco de tudo.
Tudo o quê?
Aquilo que eu como é o que o meu filho também come, dona Carla.
E o que a senhora come?
Eu como assim um pouco de tudo. Eu gosto de chima com frango grelhado e tzeque. Matapa com caranguejo. Xiii, dona Carla, às vezes peixe assim cozido, né? Com salada de couve e cenoura. Sei lá, e mais umas outras coisas. Mas muito, muito mesmo. E verdura, muitas verduras. Um pouco assim de carne, feijão, arroz.
E ele às come vezes muito bem?
Come muito bem mesmo, mas às vezes reclama um pouco assim quando são verduras, mas acaba mesmo é por comer.
E as vacinas dele?
Não faltou nenhuma.
Muito bem, continua assim. Nada de dar chips, niquinac, refrescos, está bem?
Está bem, dona Carla, mas sabe, além de mais, eu nem como essas coisas aí. Faz mal aos dentes e não alimenta nada.
Exatamente.
Carla, olha para ali.
Tanta gente, meu Deus.
Todos à espera de serem atendidas por ti.
Meu Deus, vou precisar de ajuda.
Alô, Carla, qual é a emergência?
A pé, Jamal, traga a sua fita de perímetro braquial. A fila aqui na praça é longa.
Estou na unidade sanitária, mas já vou aí.
Aproveita a falar com a enfermeira sobre a possibilidade de montar uma brigada de saúde aqui, nos dias de sopa.
Ótima ideia, Carla. Vou já cuidar disso.
Ouro Negro acabou de apresentar
Os Intunáveis.